A pandemia e a vacinação na Europa, a sociedade civil na Hungria de Orbán, o tempo de enfrentar as grandes tecnológicas, um labirinto chamado Líbano e continuamos a olhar para Angola. Bruxelas vai a banhos, fim de trabalhos nas instituições europeias, numa altura em que os 27 procuram intensificar, sobretudo entre os mais jovens, a vacinação contra a Covid-19. Vamos ouvir já a seguir um trabalho do correspondente da TSF em Bruxelas, João Francisco Guerreiro. Seguimos para leste, para o país cujo governo mais dores de cabeça tem dado à União Europeia, a Hungria de Viktor Orbán. Faz hoje uma semana, Budapeste teve uma gigantesca manifestação do orgulho gay e contra a lei aprovada pelo governo que discrimina a comunidade LGBTI+. Como reage a sociedade civil húngara, como se vive na capital do país? Converso com o grande repórter Ricardo J. Rodrigues, do jornal Contacto, jornal português no Luxemburgo. Ele foi enviado especial a Budapeste. Será agora que os países europeus e os Estados Unidos vão enfrentar o poder das grandes tecnológicas? Converso sobre o tema com a diretora do Diário de Notícias, Rosália Amorim. Continuamos a analisar a situação em Angola. Nesta edição, enviada especial da TSF, Raquel Melo, conversa com Fernandes Vanda, professor da Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto e coordenador do Centro de Investigação Social e Económica em Luanda. Líbano, Labirinto, um livro sobre um país cansado de dançar sobre as ruínas, um país com uma das maiores crises mundiais desde o século XIX, é o Banco Mundial quem o diz, um país, como escreve Alexandre Lucas Coelho, com quem vou conversar, um país onde quem fica pensa em partir, quem parte pensa quando voltará. Bruxelas parte para férias, com o encerramento das instituições em agosto, a vacinação progride na Europa, mas no regresso em setembro, a pandemia vai estar ainda longe de estar resolvida. A rentrée vai também ser marcada por eleições na Alemanha, que vão ditar o fim da era Merkel. Bruxelas espera já no próximo ano ter a economia ao nível pré-pandémico, mas até lá vai ter de colocar em marcha os planos de recuperação e resiliência para que o dinheiro da bazuca comece a chegar às economias. O plano, que há um ano podia parecer impossível, prepara-se para levar milhares de milhões de euros a cada um dos 27 países, mas o processo não é isento de polémica, com um dos Estados, precisamente a Hungria, a desafiar os critérios de acesso às verbas europeias, logo por pôr em causa princípios fundamentais da construção da Europa Unida. As discussões vão ter lugar durante a presidência da Eslovénia, que não é vista como um melhor exemplo em relação ao Estado de Direito. É o que nos conta o correspondente da TSF junto das instituições europeias em Bruxelas, João Francisco Guerreiro.
Em matéria de Estado de Direito, a Eslovénia terá de lidar com os processos contra a Polónia e contra a Hungria, que são de novo os dois Estados que mais se distanciaram dos valores inscritos nos tratados europeus. Mas a Eslovénia também é visada nesta matéria e tem sido criticada por constantes pressões à imprensa e a jornalistas individualmente. Está confrontada com a necessidade de provar, durante o semestre, que não vai criar entraves ao avanço dos processos sobre o Estado de Direito. Este será um tópico para os próximos meses, numa altura em que Bruxelas ameaça o governo húngaro com a perda de fundos europeus, caso mantenha a controversa lei sobre direitos LGBTI+. Na Hungria, o primeiro-ministro Viktor Orbán já anunciou que abdica do dinheiro da bazuca se tiver de mudar a lei que limita os direitos sobre a intimidade sexual. A rentrée europeia será marcada pelas eleições na Alemanha e pelo fim do ciclo em que Angela Merkel se afirmou como líder do bloco ao longo dos 16 anos em que conduziu o governo alemão. Alguns analistas admitem que a saída de Merkel representa o fim, pelo menos temporário, do eixo franco-alemão, tantas vezes impulsionador das decisões europeias. A relação Paris-Roma deverá ganhar espaço com Emmanuel Macron e Mario Draghi cada vez mais próximos e com visões semelhantes sobre a reforma da política de governação económica da União Europeia. Bruxelas espera que no próximo ano a economia tenha recuperado para os valores pré-pandémicos, mas assume que o cenário ainda é exigente face ao risco de aparecimento de variantes que possam interferir na eficácia das vacinas. Por isso, a Europa quer continuar o contrarrelógio de combate ao coronavírus através dos programas nacionais de vacinação. Já em 2022, ainda antes do verão do próximo ano, a Conferência sobre o Futuro da Europa será encerrada e apresentará recomendações ao Conselho Europeu que serão discutidas e aplicadas com vista a construir a Europa das próximas gerações.
Um trabalho de João Francisco Guerreiro, antes das férias dele e das instituições da Europa Unida. O João falava-nos há pouco de Viktor Orbán e da Hungria. Como se vive no país que tem conhecido retrocessos democráticos, como é a democracia iliberal de Viktor Orbán. Há uma sociedade civil que tenta ainda contrariar essa direção do país. É a pergunta que faço ao enviado especial do Jornal Contacto, do Luxemburgo, Ricardo J. Rodrigues. Ricardo, como está a Hungria?
As ruas de Budapeste encheram-se no sábado, por exemplo, para a maior marcha do orgulho gay da história da cidade. 30 mil pessoas percorreram a rua e essa adesão massiva, e tínhamos pais com filhos, crianças, idosos, todos os escalões sociais representados, foi uma marcha de protesto também contra as políticas de Orbán, e nomeadamente esta lei, o ato de proteção dos menores. O ambiente é tenso, nota-se bastante tensão. As 30 mil pessoas percorriam as ruas numa animada festa, mas eram interceptadas pelo caminho por grupos de extrema-direita e de neonazis que os insultavam. A polícia tinha-se preparado e tinha um enorme contingente e tinha colocado algumas barreiras de proteção para não deixar as coisas tornarem-se violentas, mas vi vários jovens de cabeças rapadas a filmarem as pessoas que passavam, a fazerem ameaças como se lhes fossem cortar o pescoço. A marcha terminou no Parque Tabank, em Buda, e a entrada a um palacete, e no momento em que a cabeça da manifestação chega, é desfraldada uma bandeira, também um desenho de uma criança com os olhos tapados por um arco-íris, e a dizer a próxima, e com braços a puxarem a criança, e a dizer a próxima manifestação, a próxima marcha do orgulho gay será assim. Portanto, o ambiente é bastante tenso. Ao falar com várias pessoas, também percebi os receios e o perigo a que elas se sentem expostas numa sociedade que está a dividir-se. Falei, por exemplo, com um rapaz que acabou de fazer 18 anos e que me explicou que, se não tivesse tido o acesso à informação, filmes, livros, coisas que o Obama agora quer proibir, que cheguem aos menores, ele nunca teria conseguido resolver-se, sair do armário e conseguir ter uma adolescência minimamente saudável. Estive com um casal de idosos de 78 anos, Laszlo e Gábor, que explicaram como nos tempos do comunismo as pessoas viviam invisíveis, a vida da comunidade LGBT passava-se nos cafés e nas saunas, nos banhos turcos, mas numa lógica de invisibilidade. Eram sítios que durante o dia serviam o chá das 5 à aristocracia de Budapeste, e depois à noite se transformavam em cafés de convívio para cavalheiros. Mas todos eles eram espiados pela polícia secreta, todos eles faziam parte daquilo que eles chamam os ficheiros cor-de-rosa, onde os nomes deles, e eles mais tarde perceberam que lá estavam também, por mais cuidadosos que fossem, onde depois eram usados pela polícia para extorquir dinheiro, para ser chantageados. E estes dois homens, que foi o primeiro casal do mesmo sexo a celebrar uma união civil na Hungria, que fundaram, depois da queda do Muro de Berlim e na altura da adesão à União Europeia, fundaram uma fanzine para a comunidade LGBT, foram um pouco os precursores do que é hoje a Marcha do Orgulho Gay, e hoje sentem o medo de ter de voltar a uma certa invisibilidade. Ouvi muito esta expressão em Budapeste, é como se houvesse uma nova cortina de ferro que se estivesse a levantar na cidade. Budapeste, para os países do leste da Europa, era a capital simbólica da abertura ao Ocidente, foi a grande cidade da abertura ao Ocidente, onde começaram a chegar as primeiras influências, onde a abertura se tornava mais visível. Foi também uma das capitais europeias da pornografia, do sexo livre. Havia toda uma ideia de abertura em Budapeste. Aquilo que nós no Ocidente, talvez a forma como nós olhamos para Amsterdão. Budapeste era isso para o leste da Europa, a partir do momento em que cai o Muro de Berlim. Neste momento é exatamente o sítio onde as pessoas sentem que as liberdades estão a ser mais condicionadas e que o governo de Orbán está a condicionar cada vez mais a vida das pessoas.
Há de alguma forma uma utilização da questão LGBT, da questão da homossexualidade, por parte do governo e por parte do partido do governo para a afirmação política, até tendo em conta a luta interna com o Jobbik, outro partido considerado ainda mais à direita do que o Fidesz?
há um aproveitamento seguramente. Nós temos que perceber uma coisa, o Fidesz não agrada nem à esquerda, seguramente que não agrada, mas também não agrada à direita aristocrática e tradicional conservadora da Hungria. Portanto, e há de facto, no espectro da extrema-direita, o Fidesz vai buscar o seu eleitorado à ideia de inimigo. O Orbán aposta sempre numa ideia de inimigo. Fê-lo com a comunidade cigana, fê-lo com os refugiados em 2015, que valeu várias condenações do Tribunal Europeu, e está neste momento a fazê-lo com a comunidade LGBT. As coisas começam em maio do ano passado, quando as pessoas que fazem uma mudança de sexo não podem escrever nos seus bilhetes de identidade o sexo para o qual transitaram, o género para o qual transitaram, perdão. Em dezembro do ano passado, as adoções passam a ser apenas permitidas a casais heterossexuais e agora há esta lei de proteção de menores que faz, que retira tudo o que o governo considera ser propaganda gay, lésbica, propaganda LGBT que tenha qualquer acesso aos menores. Portanto, não há informação para os menores. E é isso que motiva esta fúria toda. Claro que isso é usado, claro que isso é usado pelo governo de Orbán como arma política e sobretudo numa coisa, que é o discurso de Orbán é um discurso anti-Bruxelas, é um discurso anti-europeu. E esta batalha que ele trava contra a comunidade LGBT é uma… a maneira como ele reúne os cidadãos à volta da sua teoria é, isto são ideias que vêm do Oeste para o nosso país, nós não somos assim, a nossa cultura não está a ser respeitada, nós temos que proteger as nossas crianças e Bruxelas não tem nada a nos dizer como é que nós devemos educar as nossas crianças. Há um sentimento de ilusão enorme, eu penso que esta é a estratégia de Orbán em relação à comunidade LGBT como em relação a tudo, é uma estratégia de pegar na tremenda desilusão que os húngaros sentem hoje com a ideia do que foi a Europa. Nós temos que nos lembrar que a Hungria, quando entra na União Europeia, é um país com 50% da população a trabalhar no campo, portanto, a viver da agricultura, e isso é reduzido em apenas 3 anos para apenas para um terço da população, e os números continuam a baixar, o desemprego é tremendo, o pacote agrícola comum é uma tragédia na Hungria, é assim que os húngaros o veem. A ilusão de que iam chegar ao bem-estar ocidental e sobretudo do vizinho mais próximo da Alemanha não se concretizou. A Alemanha, aliás, grande parte da indústria automóvel alemã é fabricada na Hungria por causa da mão de obra barata. E então este sentimento de ilusão e de engano que onde o Fidesz bebe, se alimenta para conseguir convencer o seu eleitorado. E de facto consegue, porque tem 2/3 do Parlamento, está há 11 anos no poder e vai muito bem lançado para ganhar as próximas legislativas em 2022 também.
Como é que no meio disso tudo funcionam as organizações não-governamentais, o jornalismo independente, até tendo em conta notícias recentes que deram conta de que o governo húngaro foi um dos clientes do chamado sistema Pegasus, através da empresa israelita NSO, que basicamente espiava a favor de determinados clientes, nomeadamente governos de alguns países, e o governo húngaro está incluído nisso?
Há um controle óbvio dos meios estatais. No dia a seguir à manifestação, à Marcha do Orgulho Gay, por exemplo, fui ver os jornais e traduzi alguns de húngaro para inglês para conseguir perceber o que diziam, a maior da história da cidade, a maior marcha de orgulho da história da cidade, mais do dobro do que alguma vez tinha havido, e nenhum jornal reporta isto, os jornais não reportaram sobre isto, reportaram sobre pessoas da esquerda que tinham estado lá e que tinham mostrado alguma forma de incoerência, falaram sobre os manifestantes nacionalistas que tinham ido protestar contra a marcha. Eles chamavam-lhe assim manifestantes nacionalistas, eram grupos de extrema-direita e neonazis, mas foi assim que eles foram chamados, e isto mostra logo imediatamente um condicionamento óbvio. Há alguns meios independentes, e são esses que provavelmente são vigiados, e são esses que agora a oposição questiona o serem vigiados ou não, mas Há também nas organizações não governamentais, nas associações de defesa dos direitos humanos, portanto, naquilo que podemos chamar a base de todo o olhar independente sobre os direitos humanos na Hungria, há uma pressão constante. O presidente da Amnistia Internacional falava-me de que quando são organizados ciclos de debates sobre assuntos de direitos humanos, e nomeadamente sobre questões LGBT, que é muito frequente jovens da juventude partidária do Fidesz, partido de Orbán, virem para essas associações, colocarem-se à porta, não deixarem as pessoas entrar, fazer barulho, desligar as fichas quando estão a meio das projeções, uma espécie daquilo que eles chamavam um terrorismo benigno. E essa pressão sobre as organizações é tremenda também. Aliás, neste momento, ouvi várias pessoas dizerem isto, não se pode ser uma pessoa da etnia cigana, não se pode ser refugiado e não se pode ser membro da comunidade LGBT, um jornalista sem se ser ativista. É preciso ser ativista para conseguir, para se fazer valer os direitos, porque o discurso do populismo, o discurso dos húngaros de bem e da gente de bem, que é o discurso da maioria e de como ela é superior às minorias e rejeita às minorias, está a triunfar, está na perspectiva de várias organizações, jornalistas e meios, a tornar-se perigosa.
Muito obrigado, Ricardo J. Rodrigues, enviado especial a Budapeste do Jornal Contacto. Ganham montanhas e montanhas de dinheiro, estão cada vez mais presentes nas nossas vidas, mas quase não pagam pelos conteúdos que não produzem, mas que lhes servem para aumentar o tráfego e aumentar as receitas que arrecadam. Beneficiam de esquemas fiscais que raramente compensam os estados dos países onde estão instaladas, mas será algo a mudar? Será o tempo de enfrentar as grandes tecnológicas? É o próximo tema no Estado do Sítio, já a seguir. José Amorim, diretor do Diário de Notícias, porque é que esta é a altura de enfrentar sem medo as gigantes?
Bom, é a altura para enfrentar as gigantes porque estamos no contexto certo. Em plena pandemia, creio que os leitores, os consumidores de informação e também a comunicação social ficou ainda mais exposta aos gigantes tecnológicos, às gigantes, neste caso a Google e a Facebook, até porque, como sabemos, durante a pandemia, a dependência da informação através das plataformas digitais tornou-se muito maior e também a dependência da informação através das redes sociais, neste caso do Facebook, agigantou-se. Não podemos esquecer que vivemos vários confinamentos e nesses confinamentos precisamente aumentou o poder dessas grandes empresas tecnológicas sobre os leitores, os consumidores, enfim, os cidadãos em geral, e esta creio ser a conjuntura para continuar este combate à hegemonia das grandes tecnológicas, ainda que seja um tema transversal a outras eras que não a pandémica.
A Comissária Europeia, Margaret Vestager, que tem a pasta da concorrência, digamos assim, há vários anos, que tem tentado algumas batalhas contra o poder das empresas gigantes tecnológicas, nem sempre tem sido possível chegar a um consenso entre os Estados-membros sobre a forma de o fazer. Porque é que esta pode ser a altura certa?
Esta pode ser a altura certa se olharmos também para o outro lado do Atlântico, para os Estados Unidos, precisamente, e creio que Joe Biden está a encabeçar agora esta luta de uma maneira muito mais eficaz e muito mais forte. Joe Biden está a demonstrar que também não tem medo das tecnológicas, por muito que estejam em território americano e que tenham ali um poderio muito grande. E nesse aspecto criou aqui uma equipa, uma mega equipa, para a qual fez grandes contratações, de verdadeiros craques para fazer frente às gigantes tecnológicas, e estou a falar sobretudo da contratação desta semana de Jonathan Kander, um advogado especialista em temas da concorrência, um feroz crítico da gigante de Google, que também já interpôs alguns processos contra a Facebook e que poderá, então, Joe Biden...
Ele foi convidado para chefiar a divisão da concorrência do Departamento de Justiça.
Exatamente, foi convidado para essa área, portanto, no fundo, vai zelar aqui por todos os temas anticoncorrência, vai zelar também pelos processos de alguma liberdade de atuação em termos económicos no que toca precisamente a este tema da concorrência e vai trabalhar com uma mulher que, ao que se sabe, tem um pulso de ferro, que é uma espécie de Vestager, mas nos Estados Unidos, que é a Lina Khan, a presidente da Federal Trade Commission, e que tem aqui este papel quase de Vestager, mas do outro lado. E, portanto, eu creio que os Estados Unidos, tomando agora esta posição, juntam-se à Europa, talvez até com um protagonismo mais forte, para demonstrar que esta luta não terminou e que a Google e a Facebook não vão ter caminho fácil para trilhar nos próximos tempos. Portanto, quando perguntas porquê é que este é o momento ideal, talvez os Estados Unidos ajudem a Europa também a ganhar o empurrão que faltava para esta luta, sendo que depois os muitos interesses económicos têm levado a que muitas vezes as restrições ou as punições que vão sendo impostas para a Comissão Europeia nem sempre cheguem ao fim nas suas consequências totais, na medida em que as pressões são muito grandes e há sempre aqui uma negociação e algumas contrapartidas que as tecnológicas vão dando, tanto aos Estados-membros como às próprias meios de comunicação social, numa tentativa de haver aqui um convívio salutar. Mas é um convívio difícil, na medida em que a maior parte das receitas ficam para as grandes tecnológicas e não para a comunicação social, e na medida em que a grande questão é a fuga ao fisco. A fuga ao fisco nos países onde deveriam pagar impostos e que, como sabemos, não fazem.
Estamos a pensar sobretudo na Irlanda, e que a Irlanda tem-se batido contra a iniciativa do Presidente Biden de taxar um IRC mínimo global de 15%.
Exatamente, estamos a falar sobretudo nesse mercado e no que toca a isso, eu creio que a própria Europa não pode ficar-se apenas pela posição da Irlanda, não é? Tem que ter uma posição mais forte. Joe Biden vai agora demonstrar que também não vai arredar pé desta luta e, portanto, cria esta mega equipa, faz esta contratação e quer continuar precisamente a combater aquilo que ele chama, enfim, uma hegemonia excessiva, uma concentração excessiva, que diz também trará aqui alguma. Algum atrofio à economia, o que é a palavra usada, que vem no fundo atrofiar a economia se nada for feito. E são estas áreas das Big Tech que o preocupam. Eu creio que é uma marca também que ele quer deixar do seu mandato enquanto presidente e essa marca, enfim, começa agora a ser desenhada com este contexto.
Sabemos que uma mudança substancial neste tipo de política implicaria transformações muito estruturais em economias como a irlandesa, que tem vivido sobretudo de impostos baixos pagos por empresas multinacionais que se sediaram na Irlanda, precisamente para haver impostos sobre rendimentos bastante, bastante baixos, mas também pode implicar noutros países europeus, na Holanda, no Luxemburgo, em situações mais específicas como a da Madeira, no caso português. Estará a Europa preparada já para isso?
Não sei se está preparada para isso, não acredito que esteja, até porque, por exemplo, o tema do Luxemburgo tem-se levantado muito ultimamente,
Malta.
A Malta também, o tema do Luxemburgo, até no que toca também a grandes operações financeiras, como é sabido, e por aí, por essa praça financeira, passa muito do dinheiro e de grandes fortunas que depois ficam completamente fora de controle, e não sei se a Europa estará preparada para, no fundo, deixar de ter os seus próprios paraísos fiscais, porque a Europa, sabendo que não os tem, outros lucrarão com isso.
E, portanto, sei se Biden já olhou para o Delaware, por exemplo.
Exato. E, portanto, haverá sempre quem lucre com isso e quem fique com esse enorme capital que vai fugindo às malhas da justiça e às malhas fiscais e que vai instalar-se noutros destinos, ou se olharmos para países mais tropicais. Perguntava se a Europa está preparada para isso. Provavelmente não está preparada já, até porque estamos a enfrentar uma grande crise económica neste momento. Há uma enorme descapitalização também da própria Europa e não sei se a Europa estará preparada para já. Parece-me, no entanto, é que é uma discussão que não pode ser abandonada, que é um caminho que tem que ser trilhado.
Falaste nas contratações de Joe Biden, na equipa que no fundo, o Presidente dos Estados Unidos pode ter a trabalhar no sentido de mudar esta relação dos Estados e das sociedades com estas grandes empresas. E uma dessas contratações é Tim Wu, é outro dos nomes que citas no editorial desta quinta-feira no Diário de Notícias, que foi o homem... É o homem que tem em mãos a política tecnológica e de concorrência dentro do Conselho Económico Nacional dos Estados Unidos. Acontece que há alguém que, em tempos, já propôs, por exemplo, a desintegração do Facebook e de outras grandes empresas. Sendo estas empresas com grande impacto junto da opinião pública, por terem milhões de pessoas que aderem a estas redes sociais, decisões governamentais no sentido de limitar a ação destas empresas não podem produzir um efeito contraproducente, produzir um impacto negativo junto da opinião pública?
Acho difícil, porque a opinião pública, no fundo, quer um Facebook que funcione, quer ir lá, conhecer os seus amigos, estar com os seus amigos, partilhar informação, independentemente da raiz jurídica ou fiscal da empresa. Portanto, creio que essa questão pode ser levantada precisamente pelas próprias gigantes tecnológicas, usando esse argumento para não serem desintegradas. Este tema da desintegração foi muito debatido, por exemplo, durante a Web Summit, claro que com recusas das grandes tecnológicas, mas com muitos adeptos do lado, precisamente, dos especialistas de tecnologia, mas dos especialistas também de economia, de questão como uma forma de minorar e de acabar com esta hegemonia. Portanto, por muito que esse argumento seja usado pelas tecnológicas, eu não creio que isso passe para a opinião pública, não creio que isso venha a passar para os consumidores, os leitores, os fãs, enfim, ou quem vai criar e fazer os seus posts nas redes sociais. A desintegração, no fundo, seria uma forma de tornar o polvo mais pequeno, talvez possa ser essa a expressão, e fatiá-lo, torná-lo o polvo mais pequeno e fatiá-lo para que o seu poder não seja aquele que nós vemos hoje e que, no fundo, tem esta consequência depois para as economias e também para a comunicação social, área que nos toca aos dois, enquanto setor, enquanto negócio. Portanto, acredito que possa ser uma solução. Obviamente, as tecnológicas gigantes vão lutar contra isso, porque o seu poder está precisamente na sua grandiosidade.
Mas para os médias é uma questão de sobrevivência.
Mas para os médias é uma questão de sobrevivência, sobretudo uma questão de sobrevivência não só em termos de direitos de autor e daquilo que são os conteúdos que partilhamos, mas também de sobrevivência no que toca às receitas digitais, porque como nós sabemos, depois muita da publicidade acaba por reverter a favor das grandes tecnológicas e essa publicidade só é conseguida e só é alcançada graças aos conteúdos que eu, tu, o DN, a TSF colocam, que são credíveis, que não são fake news e que estão depois disponíveis nas redes. E portanto há aqui esta guerra também por receita que é muito importante e da qual a comunicação social que fica com uma fatia cada vez mais pequena.
Muito obrigado, Rosália Amorim. Já a seguir, Angola. Milagre ou Miragem é o título de um livro que Fernandes Vanda, professor da Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto e coordenador do Centro de Investigação Social e Económica em Luanda, um livro que quer publicar no próximo outono. Na obra, o autor considera que o governo de João Lourenço foi um milagre no aspecto político, mas não passou de uma miragem do ponto de vista económico. Ouvido pela enviada especial da TSF à Cimeira da Cplp em Luanda, Raquel Melo, Fernandes Vanda coloca o atual chefe de Estado como favorito nas eleições presidenciais angolanas no próximo ano.
Claro, ele é o presidente, não é? Ainda está em fim de mandato, mas ainda é o presidente da República. Agora, se será ou não bem-sucedido, eis a questão. Mas, verdade seja dita, hoje por hoje, pela força económica que representa o próprio MPLA, hoje por hoje, para ganhar eleições, não basta ser carismático, é preciso ter recursos. E o MPLA sendo governo desde 75, desde a independência de Angola, então conhece bem a máquina organizativa, de, quer dizer, como ganhar eleições. Então, dificilmente, quer dizer, pode ser mais difícil desta vez, porque as pessoas, existe um certo descontentamento pela situação, pelo atual contexto socioeconómico de Angola, que foi agora agravado. Deixa eu dizer que a crise não vem da pandemia, já vem antes, mas foi apenas agravado agora com a pandemia. Então, por exemplo, poderá ser muito mais difícil.
Considera que o país ainda não está maduro o suficiente, a democracia ainda não amadureceu o suficiente para tentar alternativas políticas ao MPLA?
O problema está em termos de acesso. Quer dizer, para ter alternativa, é bom que os que se posicionam como alternativa tenham espaço para poder apresentar as suas ideias. E, verdade seja dita, no início do mandato houve uma certa abertura dos órgãos de imprensa, particularmente públicos, mas que depois sentimos cada vez mais, à medida que nos aproximamos do alvo do próprio ato eleitoral, que as portas vão se fechando. Hoje por hoje, se no início de 2017 nós tínhamos, em termos de televisão, uma pública e tínhamos duas, três privadas, hoje é quase tudo monopólio do Estado, voltou tudo... Ok, existe uma razão para isto, foi a forma como essas empresas foram constituídas, houve um suposto confisco e tudo mais, pronto, mas a verdade seja dita que hoje é tudo monopólio do Estado, então sendo o Estado e sendo o MPLA, sendo o João Lourenço candidato do MPLA e o MPLA o partido que sustenta o governo, e governo detentor desses órgãos de educação social, mesmo e apesar de que a lei prevê que tem a haver maior pluralidade de ideias, maior abertura, isso não está-se a verificar e dificilmente poder-se a verificar. Então, para as pessoas que representam a alternativa, a alternância, exporem as suas ideias, terem acesso às pessoas e tudo mais, passarem a sua mensagem, fica cada vez mais difícil. Ainda vai levar algum tempo para Angola, por causa da Angola.
Apesar do descontentamento popular que se sente nas ruas.
Sim, mas este descontentamento é muito mais visível em Luanda. Aqui, Luanda é uma cidade de cerca de 8 milhões de habitantes. Que é o grosso da cidade, na verdade seja dita, é a maior praça eleitoral. Mas Angola não se resume a Luanda. Lá nas províncias, onde o acesso à informação ainda é mais difícil, deixar-lhe dizer, então aí só se vê acordo do partido governante. Então é muito mais difícil. Agora, para os partidos na oposição possam fazer alguma coisa, eles vão ter que se organizar.
Quem teria alguma hipótese de ter visibilidade no próximo ato eleitoral?
As pessoas têm estado a indicar o líder da UNITA, mas, por exemplo, eu pessoalmente ainda não o vi, não o vi apresentar o que ele pensa. Então, neste momento, para mim é prematuro dizer quem seria o potencial candidato. Porque as pessoas não querem carisma, as pessoas querem ideias concretas e execuíveis. Nós não estamos a ter... O MPLA, por exemplo, enquanto partido governante, é bom em criar planos. Os planos são sempre bonitinhos, boas estratégias e tudo mais, mas depois a execução prática tem pecado. Então, os partidos da oposição, neste momento, são bons a criticar. Mas depois, quando diz, ok, tá bom, o que é que você faria diferente? Ah, não, ia combater a corrupção e tudo mais, mas isso é o que toda a gente diz, né? Vou combater a corrupção e tudo mais, sim, e depois? Ok, vais combater a corrupção, como é que vais combater? E depois, o que é que vais fazer? Então, os partidos da oposição, o que mais fazem é apontarem o que está mal e que nós, como eleitores e cidadãos ou fazedores de opinião, também conseguimos ver, mas eles têm que apresentar ideias, soluções. Isto é que nós não estamos a ver. O debate está muito amarrado no nível dos partidos, do que fez, do que está a fazer, mas ninguém está, até a data, até o momento, a apresentar soluções para os reais problemas da população.
Ninguém tem sido capaz de apresentar alternativa política.
Sim, isso em termos da própria oposição, nem o próprio MPLA consegue também inovar, já não consegue inovar. Então, nós precisamos de nos reinventar. Vai ter que haver mesmo uma certa revolução para que surjam outras pessoas, outros fazedores de política. Acho que mais isso vai levar um certo tempo.
Tendo em conta que quando surgiu João Lourenço como candidato e depois como presidente eleito, houve muito anúncio de combate à corrupção. João Lourenço disse até em Portugal que não teria medo de brincar com o fogo, iria manter o fogo controlado e iria destruir o ninho de maribombos. Houve alguns escândalos, mas na verdade a corrupção continua a fazer-se sentir a grande escala em Luanda. Que balanço faz desses propósitos anunciados agora ao fim destes 3 anos de mandato?
Ok, o mandato não terminou, mas podemos fazer um balancete. No que toca a esse primeiro, digamos assim, já de facto, o primeiro mandato de João Lourenço, realmente ele dedicou muito tempo e energia a tem chamado nas minhas análises a consolidar o poder, né? A tentar desmontar a forma como o poder era exercido pela anterior administração. O que é que pecou neste combate à corrupção? Primeiro, pecou identificar o que é que estava realmente a combater. Que tipo de corrupção estaríamos a combater? Porque corrupção existe, como é sabido, em todos os países, tanto ricos como em desenvolvimento. É o tipo de corrupção que vai surgindo. Por exemplo, se nós olharmos para a história do desenvolvimento econômico dos países que na Ásia tiveram sucesso, como Coreia do Sul, Taiwan, ou mesmo a própria China, ainda não tiveram isento de corrupção. Também tiveram corrupção, mas lá tiveram o que nós chamaríamos de corrupção produtiva. Quer dizer, apesar de haver corrupção, ela levou, ainda assim levou a um bem socialmente útil. E aqui em Angola, já disse isso uma vez, que a grande corrupção estava descontrolada. Quer dizer, as pessoas tinham acesso a financiamentos para certos projetos e não executavam esses projetos e não havia ninguém, nenhuma autoridade a cobrá-los. Então, isto é que levou ao descalabro. Então, João Lourenço vem, tenta mudar este quadro de coisas, ele muda, de certa forma, e ao fazer essas reformas, o milagre que ele gerou aqui foi ter feito isso e sem causar grandes distúrbios, guerras ou por aí fora. Aí ele soube gerir. Mas isto não era o suficiente. Como disse, o que as populações querem é ter o mínimo básico, é educação, saúde e alimentação. Isto que ele tocou nesse aspecto. Ele tratou mais dos aspectos políticos, que eu chamo de consolidação de poder, e deixou de parte o aspecto de economia, de desenvolvimento socioeconómico. Então, este...
Limitou-se a uma política quase persecutória em relação aos opositores, mesmo dentro do MPLA e do regime.
Não diria isso. Eu diria que era necessário, ele precisava consolidar o seu poder político. Foi o que ele fez, ele foi desmontando e foi consolidando a sua posição.
E nessa área, pelo menos, foi bem sucedido?
Sim, nessa aqui ele foi bem sucedido. E a forma como ele fez poderia ter gerado violência ou conflito. Claro, houve conflito e existe conflito dentro do MPLA. Hoje por hoje é inegável. Existem grupos, mas é algo que ficou contido aí no, dentro do partido. Mas, claro, em contrapartida, ele disse ele, de cara, tempo e energia nesse aspecto, negligenciou o aspecto de socioeconômico, digamos assim. Então, no segundo mandato, ele tem necessariamente que virar todas as baterias nesse sonho da realização econômica. Mas aí é que vem os grandes desafios. Porque não sei se o próprio partido terá soluções, ideias para achar solução para os problemas que a população hoje enfrenta. A Angola está em recessão já há 5 anos. Isso é muito duro. Angola está numa situação muito difícil. Então, alto desemprego, só para ter uma ideia, desemprego juvenil, falamos dos 15 aos 24 anos, está à volta de mais de 50%. É muito. E muitos jovens e pessoas, adultos, encontram emprego no setor informal, que ocupa cerca de 80, mais de 80% da população. Então, esta é a situação na Angola e muitas empresas. Agora, depois, como eu disse, esta é a crise pré-pandemia. Vê a situação de pandemia em que quebrou a mobilidade para o comércio internacional, reduziu o consumo. Então, isso aí eu chamo de crise socioeconômica para crise socioeconômica agravada. Como mudar? Eu defendo na minha obra recente que eu tenho aqui, eu chamo Covid em Angola, é o repensar do papel do Estado. O que é que acontece? Com João Lourenço no poder, o João Lourenço assumiu, isso é público, na primeira entrevista que ele deu para a agência espanhola EFE, ele disse que iria liberalizar, porque a ideia dele é que, ok, este país, esta economia, na gestão dos Santos, estava muito amarrada ao Estado. O Estado que fazia quase tudo. Era o que eu chamo super-Estado, faz tudo. Então ele achava que ia liberalizar, dar espaço para o setor privado. É a ideia dele. Ao tentar fazer isso, vem esta crise da pandemia. Quer dizer, ao tentar passar a bola para o setor privado, vem a crise da pandemia. O setor privado não está preparado ainda, não tem pujança suficiente para tocar a economia. Como pode ver, isso aconteceu nos países ricos. Todos esses países ricos, houve intervenção do Estado, o Estado teve que apoiar as empresas. Então, tens aqui um Estado, como eu disse, da crise na inflação, pela queda das receitas petrolíferas, o Estado não tem recursos para apoiar o setor privado que agora tem a bola de tocar a economia. Então, o Estado foi apoiado na contramão. Por isso que eu digo, temos que repensar o papel do Estado. Como é que passa-se a repensar o papel do Estado? É, o Estado tem que se focar na criação de infraestrutura, que chamamos de infraestrutura produtivas.
Daí, se calhar o otimismo ainda está bastante afastado.
Não, eu já fui muito mais otimista em 2017, porque eu digo sempre, o culpado foi o indivíduo que escreveu o discurso da tomada de posse. O indivíduo que escreveu o discurso da tomada de posse, ele induziu-nos ao erro. Aquele discurso, uma coisa que eu faço é ler os discursos do presidente. Eu gosto de analisar os discursos do presidente, porque ele está a prometer, depois ver se está, o que é que está a cumprir. E aquele discurso foi muito bem elaborado. E, para aquele momento era o ideal, mas depois nós vemos ao longo dos anos que a ação prática não falhou, pecou.
Angola pelo olhar de Fernandes Vanda, já a seguir o Líbano. Este é o tema Radio Romance, a música dos Máximo Leila, 4 álbuns de estúdio, banda libanesa de Hamed Sinou, vocalista, ativista LGBT, recentemente saiu do Líbano e foi para os Estados Unidos estudar e viver, tem cidadania americana, o pai foi imigrante lá, a mãe foi imigrante em Marrocos e Itália. O Líbano mergulhou numa das maiores crises mundiais desde o século XIX, é o Banco Mundial que o afirma. O novo primeiro-ministro designado do Líbano, Najib Mikati, iniciou consultas com os principais partidos políticos esta semana, terça-feira, com o objetivo de formar um governo esperado há muito. O político, bilionário, já 2 vezes primeiro-ministro, foi designado na segunda-feira, dias depois de Saad Hariri atirar a toalha ao chão. Na mesma noite, Mikati teve manifestantes à porta de casa, acusá-lo de corrupção. Ele é visto como como um nome de consenso entre a elite política libanesa. É a terceira tentativa do país num ano para ter um primeiro-ministro. Mikati disse que ia formar um executivo puramente técnico, prometeu seguir o roteiro francês que condiciona a ajuda política ao Líbano a um conjunto de reformas e de transparência. Os libaneses confrontam-se diariamente com cortes de eletricidade, falta de combustível. Quase nenhuma das exigências da comunidade internacional por um amplo programa de reformas foi atendida até ao momento. Um ponto extra na dificuldade de ajudar a recapitalização do Estado falido foi o fracasso do governo em envolver o Fundo Monetário Internacional e discutir um plano de resgate completo. De acordo com o jornal Al-Akhbar, Mikati quer usar o dinheiro do FMI para construir novas centrais energéticas destinadas a estabilizar o fornecimento de energia. O governo de Hassan Diab renunciou após a explosão no porto de Beirute há um ano, faz quarta-feira. Uma crise económica profunda, protestos populares. Alexandra Lucas Coelho, escritora, jornalista, acaba de publicar o livro Líbano, Labirinto. Obrigado por estares com a TSF. Agora, com a distância de um livro já está publicado e de já não estares em Beirute, aquilo que pensavas ser a Revolução Libanesa, a Tawara, foi mais uma oportunidade perdida?
Não, eu não vejo assim. Já na altura da Praça Tahrir, quando foi da Praça Tahrir, não é? De quando a revolução foi engolida pelo sistema. Aliás, isso é falado neste livro, não é? E os libaneses têm perfeitamente consciência disso e tinham consciência disso quando saíram às ruas em 2019, em outubro de 2019. Todos aqueles jovens que estavam nas ruas e que tomaram Beirute e tomaram o país e cortaram as estradas por toda a parte, todos esses jovens sabiam muito bem o que tinha acontecido às Primaveras Árabes, o que aconteceu na Praça Tahrir, onde eu também estive. Aquilo que aconteceu na Praça Tahrir, como aquilo que aconteceu no Líbano, quando estas pessoas saíram à rua, isso é verdade, isso não deixa de ser verdade por o sistema ter engolido a revolução, não é? Há uma passagem neste livro em que, justamente depois do governo cair, porque eu estava lá em outubro de 2019, estava lá quando o primeiro-ministro anunciou a demissão, ou seja, quando o governo caiu, exatamente como me aconteceu na Praça Tahrir, o Mubarak caiu, e a questão que se colocou em Beirute, e isso as pessoas tinham perfeita consciência, é: o governo caiu, mas não caiu o sistema, ok? Portanto, é a diferença entre cair um governo e cair um sistema. E o que aqueles jovens todos e aquela quantidade de gente que pela primeira vez estava de facto unida nas ruas, e este de facto unida é aquelas 18 seitas que partilham o poder há décadas no Líbano e que são responsáveis por todo este caos, ali, pela primeira vez, as pessoas recusavam-se a apresentarem-se como xiitas ou sunitas ou ortodoxos ou maronitas, estavam ali unidos e era a primeira vez que isso acontecia. Mas eles tinham uma noção muito clara de que não se tratava de derrubar aquele governo. Por isso é que o lema dessa revolução era todos eles, quer dizer, todos eles. Não é? Portanto, quando o governo cai, eles têm imediatamente a consciência de que há muito trabalho a fazer, é todo o sistema que está por derrubar. E quando nós falamos do sistema, falamos deste pacto. É este pacto que governa o Líbano, com esta partilha de poderes que está perfeitamente incrustada, não é? O presidente é sempre de uma determinada facção, o chefe de governo é sempre de outra facção, ou seja...
É o grande problema do Líbano, o facto da religião e a política estarem imbrincadas dessa forma constitucional, digamos assim?
É o problema estrutural do Líbano, há décadas, não é? Desde a independência. Há razões históricas para isso e os franceses, que foram quem teve o mandato, a colonização francesa, que foi exatamente o que aconteceu antes da independência, os franceses favoreceram isso de algum modo, não é? Favoreceram este sistema em que os maronitas, os cristãos maronitas católicos, continuam a ter, digamos, a fatia principal do poder e depois, enfim, os xiitas sentiram-se discriminados historicamente e isso tem um peso na ascensão do Hezbollah. Portanto, para nós conseguirmos entender o que é hoje o Líbano, temos que recuar. Temos que
recuar pelo menos a 1916, ao acordo de Sykes-Picot, não é?
A questão é recuar até onde? Porque aí teríamos que recuar ao Império Otomano, à colonização otomana, enfim. Mas para voltarmos agora ao presente, sim, quando eles dizem, aqueles que saíram à rua em revolução em outubro de 2019, quando eles dizem todos eles, quer dizer todos eles, é o sistema que tem governado, na verdade, desgovernado este país, este sistema tem que acabar. E é este pacto de regime que falhou completamente e a explosão de 4 de agosto de 2020, mostra a exuberância, um ano depois, a cada dia que passa, a incapacidade total de resposta de um pacto de regime que não conseguiu governar o Líbano antes e não conseguiu responder àquela catástrofe brutal depois.
Mas o facto de, dos manifestantes dizerem essa frase, que já repetiste várias vezes e que está no livro várias vezes, todos eles, significa todos eles, o facto de estar novamente a formar governo, o homem mais rico do país, para muitos expoente dessa oligarquia que tem governado o Líbano, alguém que foi acusado por um procurador em 2019 de enriquecimento ilícito. Ou seja, o que é que de facto conseguiram os manifestantes que vieram para a rua naqueles números impressivos e com aquela força e com aquela diversidade?
É difícil responder essa pergunta porque uma revolução que acontece em outubro de 2019 e que depois prolonga por todos aqueles meses, com respostas policiais, repressões brutais, com uma total hostilidade do sistema e depois culmina naquela explosão, é óbvio que o desgaste que aconteceu na energia que estava ali é imenso, não é? Portanto, quando terminei este livro na primavera, eu lembro-me de pedir a algumas das pessoas que eu encontrei em 2019, na Revolução, que me dissessem, primeiro no final do ano, ainda fizemos ali um momento, e depois, ao terminar o livro, no fundo, que me dissessem como é que olhavam para a frente. E claro que há um sentimento trágico mesmo, eu acho que podemos dizer, que é terrível, sobretudo na geração mais nova. Uma das figuras que atravessa o livro é o Ali que eu conheci na Revolução em 2019 e depois trabalhei com ele em 2020, aí sim fui fazer a reportagem. O Ali, entretanto, foi para Londres, e este é o drama de uma geração altamente preparada, sofisticada, cosmopolita, com uma visão global do mundo e uma ânsia de viver e de viver em liberdade. Todos eles estudaram, têm mestrados e doutoramentos em vários lugares, falam várias línguas, têm múltiplos recursos. E a tragédia desta geração é, eles amam aquele país, eles querem absolutamente fazer alguma coisa, ou fazer muito, eles querem fazer tudo o que puderem por aquele país, mas eles não querem morrer. Eles não querem morrer. E do que nós estamos a falar é exatamente como é que nós vamos ficar vivos, mas lutar pelo Líbano. E muitos deles partem. E houve um êxodo brutal das pessoas mais preparadas, que podem dar ao Líbano aquilo que têm, que querem dar ao Líbano aquilo que têm. Aqui há uns dias eu estava justamente com uma família portuguesa-libanesa e a filha mais velha, que tem 20 e poucos anos e que está a estudar Direito em Paris e que fala 5 línguas, o que é comum, digamos, numa certa elite de Beirute. Ou seja, alguém que tem múltiplos recursos e que está a preparar-se para lidar com leis, para lidar com a justiça, ela quer absolutamente voltar ao Líbano. Ela tem à sua frente, se quiser ficar em França, pode ficar em França, tem várias nacionalidades também, o que é comum também no Líbano, mas ela quer absolutamente voltar para Beirute e fazer alguma coisa pelo seu país, não é? Ou seja, isto é que me parece que é aí que eu me quero focar, e acho que é aí que nós temos que nos focar.
Aliás, acabas o livro a dizer: quem fica pensa em partir, quem parte pensa quando voltará.
Exato, ou seja, quem teve a experiência de estar no Líbano, eu acho que é impossível, mesmo que por poucos dias, não ficar contagiado pela alegria de viver dos libaneses, não é? O Líbano é um país minúsculo, com uma diáspora gigantesca, em constante, o que faz dele um país extremamente poroso, muito aberto, constantemente aberto a idas e vindas, e ligado ao mundo. Toda a gente tem parentes em todas as partes do mundo. Então, as condições que existem ali, não é, para dar a volta a isto são muitas, os recursos são muitos e a vontade é muita. Mas, de facto, com este sistema, é por isso que é muito mais complexo do que um derrubo do governo ou haver um novo governo, não é? É muito mais complexo do que isto. É mesmo como desmantelar este sistema e toda uma rede de corrupção, toda uma rede de clientelismo, desde o Hezbollah aos partidos falangistas, cristãos, não é? Estamos a falar de todos eles. É isso que é preciso desmantelar.
Aquele momento no livro em que uma parte da população, pessoas do Hezbollah, intervém sobre os manifestantes, sobre quem está a fazer a revolução e destroem o que têm pela frente. Isso prova que há uma fratura na sociedade libanesa?
Há muitas fraturas na sociedade libanesa. Se nós estamos a falar de 18 seitas que têm um passado de se terem combatido violentamente numa das mais sangrentas guerras civis do século XX, que foi a Guerra Civil Libanesa, entre 1975 e 1990, ou seja, ainda não foi feito o luto, ainda não foi feita a história, ainda, na verdade, não se fez a cura, se é que é possível alguma vez fazer a cura, mas não se enfrentaram os fantasmas da Guerra Civil. Isso tudo ficou, foi posto para debaixo do tapete, tapou-se isso como uma espécie de avalanche neoliberal que reconstruiu de uma forma, higienizou ali a Baixa de Beirute, reconstruiu-a de uma forma completamente artificial e acendeu aquelas torres luxuosas, o luxo, o dinheiro, os bancos, toda aquela loucura consumista neoliberal tomou conta, foi isso que seguiu à Guerra Civil, e na verdade o que nós temos desde então é uma classe política dividida em todas estas facções, que na verdade é herdeira da Guerra Civil, portanto estamos a falar de senhores da guerra, estamos a falar de assassinos, estamos a falar de chefes de milícia, não é? Portanto, claro que há muitas fraturas na sociedade libanesa e essas feridas, elas não estão curadas. O que se fez foi deitar dinheiro por cima disso, não é? E acabar completamente, estourar com o Líbano.
Mas é possível ter uma ideia do que é que representa em termos de apoio popular? Claro, tem havido eleições com alguma frequência, mas o que é que representa em termos de apoio popular o Hezbollah?
O Hezbollah tem uma fortíssima base de apoio e há muitas razões para explicar isto. Historicamente, o Hezbollah ascende porque os xiitas, portanto, o Hezbollah é um partido xiita, não é? Uma das grandes divisões que existem no Islão. Os xiitas foram historicamente discriminados, justamente porque, desde a colonização, os cristãos maronitas foram favorecidos, não é? E essa discriminação dos xiitas favoreceu a ascensão de partidos que justamente tentavam tomar conta dessas facções da população altamente desfavorecidas. E depois há aqui um outro fator fundamental, que é onde é que o Hezbollah realmente ganha poder e ascende como o grande movimento, um dos maiores, se não o maior exército privado que hoje existe, e o movimento mais poderoso do Líbano. Como é que isso acontece? Obviamente acontece por causa de Israel, não é? Porque Israel invadiu o sul do Líbano e depois Beirute. Israel ocupou o sul do Líbano durante 22 anos. O que aconteceu em 1982 em Beirute fica para os anais da barbárie do século XX, não é?
Massacres nos campos refugiados, em Sabra e Shatila.
Sim, os bombardeamentos em Beirute, o que aconteceu ali, não é? Portanto, ou seja, é a violência de Israel, são as invasões de Israel, a violência de Israel, que fortalece o Hezbollah como inimigo de Israel, ou seja, Israel vai criar o seu grande inimigo, não é? Portanto, o Hezbollah torna-se o que é hoje, não é? O potentado bélico que é hoje, como resposta a Israel. E para muita gente, o Hezbollah é a única resistência a Israel. Se tu fores ao sul do Líbano, se tu estiveres nos grandes bairros xiitas de Beirute e vais perguntar às pessoas quem é que as vai defender de Israel. Não é? Na próxima guerra, ainda em 2006, Beirute esteve a ser bombardeada por Israel, não é? Quem é que as vai defender, quem é que as vai proteger? É o Hezbollah, não é? Portanto, o que eu digo no livro é, Israel e Hezbollah são uma valsa bifronte, não é? É um caso siamês ali. Eles alimentam-se um ao outro, eles precisam um do outro e alimentam-se um ao outro.
No próximo ano pode haver eleições legislativas, é evidente que tudo isto depende da evolução da situação até lá e de quem sejam os contendores, e se aparece alguém que seja conotado como alguém fora do sistema, mas o que é que achas que pode acontecer em termos de, para uma parte da população tão descontente em relação ao sistema político, o que é que se pode prever numa eleição no Líbano?
O que eu te posso dizer é que o melhor do que eu vi ali dia a dia está nestas novas gerações, e estas novas gerações têm uma característica fundamental, que é, claro que eles têm memória histórica e devem ter memória histórica, porque se não tiverem memória histórica não será possível sequer conceber em que país querem viver. Só que eles não viveram, de facto, eles já não viveram, não é? Eles são aqueles que já não viveram os horrores da Guerra Civil. Portanto, esta nova geração, quem tem 20, quem tem 30, começa a ter uma liberdade que é essa liberdade. Eles já vieram depois, não é? E isso permite, eu acho que isso vai permitir, eu acredito que sim, isso vai permitir que eles possam, de facto, construir um futuro que se calhar as gerações anteriores, mesmo que quisessem, estavam demasiado traumatizadas, demasiado enredadas naquele labirinto, não é? Das heranças todas do Líbano. Esta geração parece uma geração muito mais livre. E só esta coisa tão simples que é, tu chegavas ao pé daquelas tendas, daqueles acampamentos de jovens, e tu perguntavas, ah, mas então e tu? Tu és cristão, tu és muçulmano, tu és xiita, tu és sunita? E eles diziam, não quero falar sobre isso, não interessa, não interessa. E isto é absolutamente fundamental, esta separação, dizer a religião é com cada um, a religião não é matéria de Estado, não é? Portanto, este Líbano, este país com que eles sonham, e eles são uma geração, claro, obviamente, altamente ligada e conectada, porque é assim que hoje se vive, não é? Então é neles que eu acredito, sem dúvida, e acredito inteiramente que eles não querem ficar reféns destes velhos duelos. Há pouco falávamos do Hezbollah e de Israel, então, mas estamos com Israel, estamos com o Hezbollah. Eles não querem estar com nenhum destes lados, nem eu acho que sentem que têm que ser reféns destes velhos polos, porque para eles tudo isso é velho, isso não é o futuro.
Escreves, é fácil amar Beirute quando podemos partir. Isso remete sempre para aquela questão da vantagem que nós, os que estamos de fora, temos quando estamos em algum sítio em conflito ou pós-conflito, ou que esteja com uma crise profunda, que é termos um bilhete de avião de regresso, que faz toda a diferença em relação às pessoas que são de lá e que vão continuar lá, quando nós já estamos no nosso conforto. E escreves uma coisa que me ficou bastante na memória, que é: quem fica em Beirute tem de dançar sempre sobre as ruínas.
Sim, mas ao mesmo tempo eles também estão cansados dessa espécie de clichê, não é? Quer dizer, Beirute, aquela cidade que a cada intervalo da Guerra Civil voltava a dançar, voltava à festa. Claro que eles querem voltar à festa, não é? Os libaneses, a ideia de uma mesa em torno da qual está toda a gente a comer e a beber e a conversar, ou a ideia de uma festa, toda a gente a dançar. Na Revolução, todos os dias se dançava na Revolução, todas as noites, e cantava, não é? Portanto, claro que isso é, são os libaneses, não é? Eu vejo muitas semelhanças entre o Brasil e o Líbano pelo lado da festa, e falo também disso no livro. Mas ao mesmo tempo, esta nova geração está cansada, sabes, dessa espécie de círculo vicioso da Fénix, que supostamente tem que renascer a cada vez das cinzas. Eles não querem mais cinzas. Porquê dançar nas ruínas? Vamos dançar, não é preciso ser nas ruínas. Chega de ruínas, não é? Deixem lá estar as ruínas, deixem estar as ruínas em Baalbek, não é? Aquelas ruínas lindíssimas lá do... há 2000 anos.
Este é sendo o teu 14º livro, é aquele em que mais te aventuras na fotografia, em que usaste a fotografia para complementar as descrições enquanto repórter, ou escritora repórter, como quiser.
Sim, eu já tinha, eu usei já a fotografia várias vezes em livros anteriores, mas de formas diferentes. É o primeiro dos meus livros que usa a fotografia a cores. Eu tenho um romance chamado Deus Dará, um longo romance sobre o Brasil, em que eu uso bastante a fotografia, mas são fotografias que não são minhas, são fotografias históricas e são a preto e branco, é um livro a preto e branco. Portanto, este livro, eu fui... Não estava nos meus planos de início, eu ia só fazer uma coisinha de 100 páginas, sem imagens, e depois ele foi avançando, foi-se construindo assim, organicamente, muito naturalmente, e a certa altura nós tivemos que tomar esta decisão, porque são 350 fotografias a cores, não é? Mas eu estou muito feliz com este processo, foi um livro, um processo maravilhoso de fazer, entre todos, foi muito bom de paginar e de imaginar, não é? Sim, e para mim há uma relação entre o texto e a fotografia. Eu depois comecei a trabalhar isto, não é? Nós não temos a fotografia no meio do texto, há as sequências narrativas com o texto e depois as imagens, elas entram como uma espécie de nova narração daquilo que nós já lemos, mas enquanto lemos nós não estávamos a ver imagens, e quando nós estamos a ver imagens já é outra narrativa. Então, se tu quiseres, são duas possibilidades de narrativa, não é? E eu tinha muita pena não poder partilhar, mesmo como documento, não poder partilhar estas fotografias, tanto da explosão, como até talvez mais da Revolução. Eu tinha muitas fotografias da Revolução.
Planos para voltar ao Líbano?
Ah, isso absolutamente. Eu fiz este livro porque eu já ia fazer um romance sobre um romance também sobre o Líbano. É um romance que se vai chamar Levante e que se vai passar em quatro cidades do Médio Oriente: Beirute, Damasco, Alexandria e Jerusalém, que são as minhas cidades centrais para mim na minha vida de Médio Oriente. Para o ano faz 20 anos que eu comecei a cobrir Médio Oriente, entrei no Líbano pela Palestina e este livro tem muita Palestina, não é? É absolutamente fundamental a Palestina para nós entendermos o que se passa hoje no Líbano. Beirute é também uma cidade palestiniana, portanto, para mim as coisas estão todas ligadas, como a ligação entre Líbano e Síria, ou seja, é muito difícil separar e eu não quero separar. Para mim está tudo ligado, portanto, naturalmente, sim, absolutamente, eu vou voltar ao Médio Oriente no ano que vem.
Alexandra Lucas Coelho e o Líbano Labirinto, no fim do Estado do Sítio desta semana, com o trabalho técnico de José Guerreiro e João Félix Pereira, edição de Ricardo Alexandre, versão alargada em podcast e em tsf.pt. Até para a semana.